No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Quanto tempo você, ouvinte, levou para chegar em casa no último jogo do Brasil na Copa? Uma hora? Duas? Três horas? Pois saiba que os vereadores de São Paulo não enfrentaram problema algum. Simplesmente não foram trabalhar. Pois é, numa queda de braço com o prefeito Fernando Haddad, por interesses políticos, vereadores da oposição e da base aliada barraram a proposta da criação de Fernando Haddad para feriado em dias de jogos do Brasil. A prefeitura queria minimizar o congestionamento na capital, já que uma hora antes da partida contra o México, a cidade praticamente travou, com 302 quilômetros de lentidão. Sem feriado, o prefeito decretou ponto facultativo para os funcionários públicos, dispensou as crianças da rede municipal de ensino e, junto com a Febraban e a Feicomércio, definiu a dispensa escalonada dos funcionários. A justificativa dos faltosos vereadores foi por evitar prejuízos econômicos. E o cidadão paulistano? Ah, esse detalhe sem importância. Feriado só para os nobres vereadores, que não foram trabalhar. E detalhe, normalmente eles só trabalham 3 dias por semana. Participam hoje do Observatório do Terceiro Setor o Caio Magri, sociólogo e atual diretor executivo de Operações Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Etos. Muito bem. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, João.
Muito obrigado pela sua presença no nosso
obrigado
programa.
Obrigado pelo convite.
O que você acha dessa decisão dos vereadores?
Pois é, né? Quer dizer, nós tínhamos a oportunidade de gerar um ambiente um pouco mais solidário, um pouco mais facilitado para a cidade, e os vereadores dão um péssimo exemplo, né? Quer dizer, nem tomam uma decisão que é uma decisão óbvia, devia ser tomada, e ainda não comparece à sessão. Aliás, eles não comparecem a várias sessões, né? Essa é uma delas que ficou registrada, mas precisam, talvez o observatório possa acompanhar melhor a presença.
Já há muito tempo eles não comparecem, é verdade. Marcos Kissel é o nosso outro convidado. Ele é diretor-presidente e fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Ele é médico, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Autor de vários livros e coordenador de gestão na Escola Aberta do Terceiro Setor. Boa tarde, Marcos. Prazer em vê-lo novamente.
Muito obrigado. Prazer estar outra vez com você, com seus ouvintes e compartilhar aqui o espaço com o Magri.
É surpreendente, né, que nós temos uma bancada de 55 vereadores em São Paulo e eles, quando podem tomar uma atitude óbvia, deixam de colaborar com a população.
Pois é, nós trabalhamos com, acho que, alguns significados diferentes da palavra política, né? Ali deveria ser uma casa de autoexercício de uma política para os interesses sociais. E essa sociedade que nós temos a chance de viver é bastante sofrida, né? É sofrida na ausência de transporte, é sofrida na ausência de espaços para se viver dignamente, é sofrida quando precisa receber um serviço de saúde ou na qualidade da escola. E quando você começa a perceber que o combate político entre o executivo e o legislativo é por causa de um feriado, de uma Copa do Mundo, qualquer que seja a decisão que vai ser tomada, nós não estamos tomando as decisões na raiz das questões de uma metrópole que nem a nossa, né? E como o Magri colocou, é muito claro, fica evidente numa coisa que é pública, numa coisa que está toda a sociedade vivenciando, que é a Copa do Mundo, esse desleixo, essa desídia por parte da casa do povo.
É verdade. Boa tarde, Reinaldo Canto, jornalista que é nosso colunista de sustentabilidade.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos ouvintes. Isso, né, Joel, que se colocou em relação aos vereadores também, tem a questão do plano diretor que está sendo discutido. Se é para não dar o feriado, que pelo menos eles continuassem o debate para agilizar um pouco, né, porque já está demorado, já tá, são 8 ou 9 meses em que está sendo discutido o plano diretor, e aí eles se dão o direito de não fazer nenhuma coisa nem outra, nem permitir que a população não descanse, né, e aproveite melhor o jogo, e nem também fazem o trabalho deles. Então fica complicado.
E aí, ouvinte, diga o que você pensa ou faça perguntas pela nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
Muito bem, voltamos com o Observatório Terceiro Setor, hoje com o Caio Magri, sociólogo, e o médico Marcos Kissel, presidente e diretor fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, UITS. Ô Marcos, tem novidades importantes em relação ao marco regulatório? Uma nova proposta que foi incluída no marco já está no Congresso?
Uma das questões mais sérias que o terceiro setor sofre é quando se pensa a questão da sustentabilidade das organizações, que, no fundo, se você pensa em organizações da sociedade civil, ela deveria ser sustentada pela própria sociedade civil. No caso do Brasil, a gente teve uma distorção importante porque grande parte das organizações passaram a depender de dinheiro público, o que representa uma distorção grave com relação ao papel da sociedade civil e a sua independência de qualquer outro poder, para ela ser um poder, um quarto poder, um quinto poder na sociedade. O que nós tivemos chance de fazer parte de um grupo bastante extenso, que contou praticamente com 30 e poucas instituições que participaram do esforço, foi pensar seriamente na questão do que a gente chama de fundos patrimoniais. E o fundo patrimonial é um instrumento para você garantir que a organização possa ter um recurso e viver dos dividendos, do que lucra esse recurso que ela tem, de tal maneira que ela tenha um bom colchão sobre o qual ela pode passar pelas crises que são naturais em qualquer organização. Isso é muito comum fora do Brasil, existem políticas de incentivo a fundos patrimoniais, e no caso do Brasil nós não temos. E a coisa é de tal ordem que, só para você entender um pouco, a Rússia descobriu que os bilionários russos estavam fazendo os fundos patrimoniais para sua ação social na Inglaterra. Os chineses descobriram...
Nossa, que absurdo!
Os chineses descobriram que os fundos patrimoniais estavam sendo criados em Singapura. Fundo patrimonial é dinheiro, e dinheiro grande. O Brasil não tem uma legislação para fundo patrimonial. Nós temos brasileiro que tem 4 fundos operando nos Estados Unidos. Temos brasileiros com fundo na Inglaterra. Temos brasileiros com fundo em Liechtenstein. Esse dinheiro não está na economia brasileira. Então, essa é uma grande distorção. Primeiro, nós não criamos as condições de sustentabilidade do terceiro setor através do fundo patrimonial. E, ao mesmo tempo, esse dinheiro que podia estar esquentando a economia, está sendo colocado no mercado, etc., está no mercado dos outros países que têm legislação favorável. Foi isso que a gente tentou fazer uma aproximação, e tem um projeto de lei que é substitutivo para criação e espaço para haver o incentivo suficiente para se criar os endowments no Brasil. Esse projeto já foi aceito pelo pessoal da Secretaria-Geral da Presidência, do ministro Gilberto Carvalho, e já foi encaminhado ao relator, que é o deputado Paulo Teixeira, na Comissão de Orçamento e Finanças, e muito favoravelmente deve, nas próximas semanas, aí termos novidade.
É um avanço, né, Caio?
Pois é, esse é um grande desafio que o Marcos coloca. Nós trabalhamos também juntos nesse processo do marco regulatório, mas essa é uma questão que tem que ser tratada de uma forma muito específica, a questão do financiamento. Ao longo dos anos, a gente também teve uma distorção, além dessa distorção da dependência, uma distorção de uma redução muito importante dos serviços públicos diretamente sob responsabilidade do Estado, transferidos para a sociedade civil. É claro que é muito importante que a sociedade civil possa para ser parceira na realização, nas atividades, na gestão e no controle das políticas públicas e das políticas sociais. Mas ser ela a executora na medida que você teve um Estado que foi muito reduzido nas suas responsabilidades, na sua capacidade de responder às necessidades da sociedade, cria uma distorção, né? Cria uma distorção. E essa perspectiva de regular uma forma mais, de um financiamento mais de longo prazo, que garanta independência para as organizações, é central, né? Além do que, nós trazemos esses recursos que muitas vezes andam por caminhos muito tortuosos, né? Quer dizer, passam por paraísos fiscais,
labirintos, passam, né?
Labirintos, né? E vão acabar se colocando num outro país e muitas vezes não cumprindo a função, inclusive, por qual eles foram pensados. Então, é importante trazer para cá, deixar toda a regulação, o acompanhamento e o controle sobre esses recursos conosco, conosco mesmo.
Na discussão do marco regulatório com o governo, é o ministro Carvalho, né?
Que foi o ministro Beto Carvalho.
Que foi o interlocutor com vocês nessa discussão. Foi deixado claro que é importante a presença do governo nas atividades essenciais para a população de baixa renda?
Sim, quer dizer, eu acho até que esse governo tem de alguma forma uma perspectiva nessa direção. Mas essa relação entre sociedade e Estado na realização dos serviços, na prestação dos serviços da sociedade, do ponto de vista das políticas de educação, cultura, esporte, etc., ainda a gente precisa equacionar. Porque uma questão também é o tamanho do Estado nacional, da União. A outra questão que se envolve, que é fundamental, é como é que estão as prefeituras, os governos estaduais, que é onde as políticas de fato acontecem e são operadas, né? Então não adianta ter, de repente, uma estrutura de um governo federal mais adequada para atender, né, essas demandas, mas você não ter no nível municipal a mesma prioridade, a mesma iniciativa. Então, o pacto federativo aí precisa funcionar bem.
Essa discussão é importante, é um momento de uma eleição. Depois da Copa, temos uma eleição para a escolha do novo, sim, presidente da República. Então, vocês pretendem levar isso aos partidos políticos, para se incorporarem nos seus programas? Como é que vocês pensam em relação a isso?
É uma boa questão, Joel, porque nós até podemos até dizer, ontem nós fizemos um grupo de organizações da sociedade civil, o Etos participou dessa articulação, lançou uma Agenda Brasil Sustentável para as eleições de 2014, exatamente na perspectiva de colocarmos em pauta uma agenda de compromissos para os candidatos à presidência da República, também aos candidatos aos governos de Estado, que, de alguma forma, deem prioridades a ações em determinados eixos estratégicos para que a gente caminhe para uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Então, o tema da gestão pública é um tema central e está lá sendo tratado. Então,
mas você é otimista com relação à aceitação dessa pauta para esses candidatos?
Bom, otimista eu sou no ponto de vista de que a gente consiga estabelecer um diálogo com os diferentes candidatos e candidatas na perspectiva de quais são as demandas que a sociedade civil está apresentando. Por outro lado, acho que a gente já tem algumas experiências importantes, eu acho que São Paulo tem uma experiência importante, de que governar com metas, indicadores e poder prestar contas à sociedade é um valor muito importante.
O trabalho, né, que a nossa São Paulo faz.
Exatamente, um valor muito importante. Então, nessa perspectiva, a gente acredita que não será absolutamente incoerente, pelo menos com os discursos dos diferentes candidatos e candidatas, de que não se aceite, primeiro, um diálogo com a sociedade civil nesse processo, não só com os partidos políticos, e segundo, de que se escute e que se reflita sobre essas demandas, de uma forma concreta e que responda a elas no processo eleitoral.
Você acredita, Marcos, que essas discussões podem ser efetivamente incorporadas pelo vencedor das eleições?
Eu acho que isso vai acontecer inexoravelmente pelo nível de crise que a gente está tendo na área social. A crise vai fazer com que, com agenda ou sem agenda aceita pelos candidatos, eles vão ter que agir. Eu estive ontem trabalhando um pouco com o pessoal da Federação dos Hospitais Beneficentes e Santas Casas do Estado de São Paulo, e eles me passaram algumas informações que mostram como que está o deterioro da questão de saúde. Para você ter uma ideia, o Brasil criou o SUS, criou um sistema, e um sistema que é regulamentado e com o Estado como grande comprador de serviços. E compra serviço de quem? Do setor privado. O setor privado é o setor, teoricamente, receptor do dinheiro. Só com as Santas Casas e o Hospital Beneficente, existe mais ou menos um déficit de 40% sobre o custo operacional de um leito no pagamento que o SUS faz daquele leito. Isso quer dizer, ele paga 60% do que custa. Bom, o que você vai fazer? Você vai tentar conseguir dinheiro de alguma forma ou você vai deixar de atender. Os hospitais estão perdendo leito. O Brasil perdeu 800 hospitais nos últimos 2 anos. Fecharam as portas. Isso representa que a crise vai chegando na população de uma maneira muito concreta. E quando você começa a perceber que os hospitais, num processo de tentativa de sobrevivência, de acordo com o não pagamento do que realmente gastaram, eles começam a se endividar. 1.800.000.000 de reais devem os hospitais beneficentes da Santa Casa para o sistema bancário ou para os seus fornecedores. Quer dizer, além de você não suprir, você está levando a uma asfixia do sistema e isso se reflete na ausência de serviço. Por isso que saúde aparece como um dos primeiros problemas aí que todos estão apontando. Educação. Nós não conseguimos sair no PISA dos valores que nós tínhamos há 20 anos atrás. Eu nem estou falando de governo 1 ou governo 2. Nós conseguimos medíocres. Os resultados do Brasil são medíocres. E nós precisamos tentar fazer alguma coisa no sentido dessa mudança.
Falando em educação, agora aumentou o repasse, né? Agora é 10%, é lei.
Finalmente foi
pela presidente Dilma Rousseff. Né? Você acha que com esse aumento nós podemos resolver os nossos problemas?
Não, mas você leu claramente que na lei embutiram um monte de coisa que não vai direto para aquela melhoria da educação escolar. Os 10% comporta agora uma série de outras oportunidades de pagar inativos, de pagar coisas. Não quer dizer que vai direto para a educação. E o Brasil tem um processo de inversão muito grave. O Brasil foi... Eu vou comparar isso daqui com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, para melhorar a educação em 20 anos, o que ela fez? Ela primeiro deu atenção para a criança de 0 a 3, que é a fase que os neurônios são articulados, se juntam as células nervosas, que faz com que o indivíduo tenha um potencial de aprendizagem e de capacidade de atuação para o resto da vida. Depois eles foram dar atenção para a pré-escola. Depois foram dar atenção para o ensino fundamental, depois para o ensino médio. Hoje 93% dos sul-coreanos vão para a universidade. O Brasil começou como? Primeiro vamos abrir universidade.
Curso superior.
E da pior qualidade nós colocamos no mercado. Os profissionais não saem para ser profissionais. Fomos para o ensino médio, chegamos no ensino fundamental, estamos tentando dar pré-escola para todo mundo e creche não existe. A cidade de São Paulo é um dos exemplos magníficos de como a gente não consegue dar creche. Nós fizemos o contrário. Então a nossa criança, quando chega no ensino fundamental, não chegou com a nutrição que devia, com os estímulos biopsicos, os motores que devia receber, não recebeu assistência médica que devia. Resultado, eu quero agora que a professora, dentro de uma sala de aula, possa, formada por essas universidades que se criaram sem qualidade, ela vai fazer o milagre de fazer a criança aprender. Esse Marcos, é o grande problema.
Temos aqui a primeira participação de um ouvinte, a Cristina Camilo, da Bela Vista. Muito obrigado pelo seu telefonema, Cristina. Aí ela está se referindo exatamente ao que você falou. Quantos por cento vai realmente para a educação no final das contas?
Dependendo, nós temos que fazer a pergunta ao contrário. Para que nível de educação vai o dinheiro?
De alguma forma, o recurso é fundamental, né? Mas há outras questões que são importantes, da própria gestão de todo o sistema de educação. Quer dizer, nós continuamos não tendo no país um sistema público de educação, né? Quer dizer, um adolescente que sai de São Paulo e vai estudar num outro lugar do país, ainda que ele tenha direito, ou seja, universalizamos o acesso ao ensino fundamental, o início do ensino médio, vai encontrar uma outra escola, vai encontrar uma outra história, vai encontrar, não tem conexão, né? Continuamos com questões graves de formação, como o Marcos disse, que é fundamental, não dá para não mexer na estrutura de qualificação dos professores, da valorização dos professores, da remuneração dos professores, né? da sua total dedicação ao processo e não... Hoje, ser professor é bico, né? É meio bico. Tem situações onde tem professores que têm 15 classes diferentes para poder ter um salário que dê para se sustentar. Ele não pode investir em aprender para poder ensinar, não pode investir em se preparar para essa possibilidade e se transforma a sala de aula num...
Temos um problema grave de gestão
loucura.
Na educação, não, né, Caio? Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Fiquem aí.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Caio Magri, sociólogo, e o médico Marcos Kissel. Agora, a nossa reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, vem direto de Nairobi. A Mônica Vilela fala sobre o relatório do PNUD, que relaciona crimes ambientais com terrorismo.
Crimes ambientais estão ajudando a financiar atividades ilegais de grupos terroristas, milícias e contrabandistas. A informação faz parte do relatório A Crise do Crime Ambiental, divulgado nesta terça-feira em Nairobi, no Quênia. O documento foi compilado pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, em parceria com a Interpol, a Polícia Internacional. Segundo o levantamento, o crime ambiental gera até 213 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 490 bilhões de reais. Um dos participantes do lançamento do relatório em Nairobi, Christian Lellemann, afirmou que o contrabando de vida selvagem estaria financiando grupos rebeldes na República Democrática do Congo. Outros grupos no centro da África movimentam até 12 milhões de dólares com tráfico de madeira e de marfim, o que está levando à redução da população de elefantes no continente. O chefe do PNUMA, Arjen Steiner, afirmou que, além do impacto ambiental, o tráfico ilegal de espécies da fauna e da flora também está privando vários países do desenvolvimento econômico. Ele citou o caso do Quênia, onde o turismo tem um papel fundamental na economia. Dados oficiais indicam que o setor emprega 600 mil pessoas. Nessa entrevista à Rádio ONU, em Nairobi, Arjen Steiner falou sobre exemplos de combate ao crime ambiental que estão sendo levados a cabo por países como Brasil e Moçambique, além de outros.
As iniciativas do governo brasileiro dentro da região da Amazônia é um exemplo que podemos fazer se tem uma responsabilidade ao nível nacional, o sistema jurídico, a polícia federal, a polícia local, mas também o público. O público é o mercado para esses produtos.
O relatório do PNUMA e da Interpol revelou também que somente o contrabando de madeira e outros crimes florestais podem gerar até 100 bilhões de dólares, o equivalente entre 10 e 30% do comércio global de madeira. Segundo a Interpol, o crime ambiental deve ser encarado da mesma forma que outros tipos de crime. O diretor assistente da entidade informou que a crise no continente africano do tráfico de vida selvagem levou a Interpol a decidir aumentar a sua presença no Quênia já a partir de setembro. Da Rádio ONU em Nairobi, Mônica Vilela Grayley.
New York, New York. New York.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rosinha, andandurinha, te esconde bem, te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai Juriti. Fico calado, muito cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí.
Reinaldo Canto fala sobre o último relatório da ONU que mostra o impacto dos plásticos nos oceanos. É muito grande, Reinaldo?
Nossa, é enorme, Joel. Eu acho que a gente pensar que uma das grandes invenções contemporâneas, sem dúvida, foi o plástico. Ele é resistente, maleável, com inúmeras funções e usos conhecidos por todos nós. Entre elas, embalagens, recipientes e até mesmo peças de carro são apenas algumas de suas inúmeras utilidades. Mas quando imaginamos o que acontece no chamado pós-consumo, ou seja, na hora de descartar esse material tão interessante e útil, o que assistimos é um verdadeiro festival de barbaridades. Entupimento de bueiros causadores de enchentes, poluição de rios, lagoas e oceanos. Mas muito antes desse descarte de que sempre ouvimos falar, os impactos do plástico na natureza começam bem antes, na própria extração de matérias-primas e no seu processo de produção. Foi exatamente essa conclusão que chegou o relatório Valuing Plastic, divulgado esta semana pela Organização das Nações Unidas. Segundo o documento, o custo financeiro dos prejuízos ambientais relacionados ao plástico ultrapassam os US$ 75 bilhões anuais, sendo que 30% desse valor vem das emissões de gases de efeito estufa, aqueles que são causadores do, um dos causadores principais do aquecimento global, e da poluição do ar causadas na fase de produção. Mas individualmente, Quando a gente separa um pouco esses impactos causados pelo plástico, é exatamente o ecossistema marinho, ou seja, os mares, que mais sofre com os plásticos. A poluição das águas, a morte de animais e o prejuízo até mesmo para o turismo alcançam pelo menos, desses 75 bilhões, US$ 13 bilhões ao ano de prejuízos. A estimativa é que existam bilhões de toneladas de plástico flutuando nos oceanos. Apenas a grande ilha, conhecida como a grande ilha de lixo do Pacífico, nome dado ao aglomerado de plásticos que costuma ser visto por navios no Pacífico Norte, possui um tamanho equivalente ao do território dos Estados Unidos, que é um país, como todos nós sabemos, um dos maiores países do mundo, em tamanho. Todo esse plástico acaba atrapalhando a navegação, sujando praias e matando animais que ingerem material, pois o confundem com alimento. Por exemplo, em março de 2013, uma baleia cachalote de 10 metros de comprimento apareceu morta na costa sul da Espanha. Ela havia engolido nada mais nada menos do que 59 diferentes itens de plástico, totalizando 17 quilos. A ONU reconhece a importância do plástico na economia mundial, mas destaca que os impactos ambientais causados por ele não podem ser ignorados. As companhias que utilizam plástico, as que causam mais impactos ao meio ambiente, seriam as alimentícias, com cerca de 23% do total. Em seguida, aparecem as de refrigerante, com mais ou menos 12%. Para piorar a imagem dessas empresas, apenas metade das 100 que foram consultadas pela ONU para a produção do relatório forneceram as informações completas. Alguns setores, como produtos eletrônicos e alimentos, levam mais a sério essa transparência das informações, segundo a ONU. Já calçados e brinquedos, que também possuem uma grande intensidade de uso de plásticos, não são nada transparentes. Apesar de ser um alerta, o relatório tenta mostrar para as empresas que lidar com o problema dos plásticos é também uma oportunidade. Por exemplo, de acordo com a ONU, a melhor gestão do plástico com o maior cuidado com a origem da matéria-prima, eficiência na linha de produção e mais reciclagem, pode economizar, para as próprias companhias, pelo menos US$ 4 bilhões anuais. Então, para as empresas e também para nós, consumidores, é fundamental fazer uso desse material tão fantástico de maneira mais responsável e não nos esqueçamos de que a prática dos chamados 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, é muito importante. Mudar esse estado de coisas é até mesmo uma questão de sobrevivência.
Diante desses dados, Marcos, é possível nós vivemos numa sociedade sustentável?
Pois é, a baleia não morre sozinha, né? A humanidade pode estar morrendo por isso, né? E você vê que existe desde atos que são pensados, porque eu posso comprar um produto e fazer um uso não adequado da embalagem, Mas ao mesmo tempo que está ocorrendo essa agressão ao meio ambiente, eu posso estar agredindo, que foi a reportagem que apareceu anteriormente, vendendo árvores importantes das florestas para sustentar a guerra, sustentar o tráfico de drogas, etc. Então o que a gente tem é que o mundo é agredido constantemente hoje pela própria humanidade, né? Essa mudança de comportamento, ela ainda não se percebe, né? Eu participei de um colóquio aqui, em que era fundamentalmente com empresários, né? Médio empresário, não eram as grandes empresas. Foi muito interessante, porque uma das discussões era discutir a importância da gente observar o que era esse rio amazônico que vinha com a chuva lá de cima, que vem lá de cima, né? O Amazonas do ar, né? E como era importante isso para o regime de chuvas aqui na região sudeste, particularmente onde a gente estava. Você sabe que foi com uma absoluta surpresa, porque para eles o Amazonas era um problema do Amazonas, não tinha que ver nada com São Paulo. Então, a baleia morrendo lá nas costas da Espanha é um problema da baleia, é um problema da Espanha, é um problema, não é um problema que me afeta. Então, ainda nós temos um problema cultural de poder entender que essas questões de agressão é uma agressão que pode ser que hoje não chega pessoalmente a mim, mas chegou fortemente na humanidade.
Compromete o macrosistema, né? É. Muito bem. É. Eu queria perguntar a vocês dois, nós vivemos aqui um mega evento, a Copa do Mundo. Vocês veem algum legado para o terceiro setor dessa Copa? Não tá, claro que não está relacionado diretamente, mas a discussão, por exemplo, a confiança em relação às ONGs, desse mega evento, que depois da Copa do Mundo, nós podemos depois olhar e vermos o terceiro setor pode ter mudado, vai mudar, enfim.
Olha, nós estamos envolvidos diretamente na tentativa de deixarmos um legado. O Ethos e outras organizações da sociedade civil, há 3 anos, estamos nos dedicando a criar, e estão criados, né, essa oportunidade que foi gerada pela Copa, criarmos indicadores que ajudem a sociedade civil a observar, acompanhar e atuar do ponto de vista da transparência das gestões públicas, de novo, ancorando esse processo de conhecimento e de geração desses indicadores na cidade sede da Copa e nos estados da federação que estão sediando a Copa.
É o projeto Jogos Limpos?
O projeto Jogos Limpos tem várias dimensões, mas uma dimensão que eu acho que dá para destacar, que fica como um legado, é essa ferramenta que a sociedade civil dispõe hoje de poder aplicar uma série de questões à gestão pública de um determinado município, de um determinado estado, inclusive do governo federal, e avaliar o grau de transparência. Né? Nós fizemos isso já, aplicamos num teste em 2013, reaplicamos agora em 2014, e agora a ferramenta está completamente pronta e adequada para que qualquer cidade, qualquer organização da sociedade civil possa, através desse mecanismo e dessa metodologia, avaliar, primeiro, a qualidade e a disponibilidade das informações públicas, do ponto de vista da transparência, seja dos orçamentos, seja da gestão pública do ponto de vista mais geral, seja dos programas e das políticas públicas, e também avaliar o grau de participação da sociedade civil nos processos da cogestão com o Estado, né? Então, utilizamos como álibi a Copa, né, as 12 cidades-sede, os estados, e fizemos esse trabalho. E, portanto, acho que aqui a gente tem um legado. Não sei se outros legados ficarão, mas esse a gente tem
eu, aqui com, eu acho que, compartilhar que com. O grande legado que a Copa vai dar é uma mudança de comportamento que a sociedade está tendo por causa da Copa. Eu acho que isso que o Magri colocou de deixar um instrumento, ele é uma ponta de um iceberg e outras coisas que podem estar acontecendo. O fato de que uma parte importante da sociedade acredita que a originalidade da ideia da Copa está vinculada com uma coisa não original, que é a corrupção. A discussão que você tem sobre a maneira como o dinheiro é desperdiçado em certos estádios cujos O próprio estado não tem, o estado não tem como sustentar a obra que foi
criada. Não terá retorno, né?
A dificuldade que houve de alocar os equipamentos urbanos que foram prometidos, etc. Tudo isso, para mim, aumentou a consciência da população com relação ao mau uso do dinheiro público. O que isso, para mim, é um legado. Porque se eu aprendi que isso está sendo mal conduzido, eu fico mais responsável em fazer claro. Isso ser bem conduzido. Claro. Tendo os instrumentos de transparência que o Magri teve como um processo de expressar isso, talvez em número, expressar em qualidade. Aliado a essa mudança de comportamento da população. E nós estamos vendo isso. A mudança de comportamento da população é um fato. Né? Que tenta ser interpretado ora por um partido, ora por outro partido, por um candidato, por outro candidato, mas o fato é esse. Eu acho que esse foi o grande legado. É um legado não material, mas é um legado importantíssimo para o futuro nosso como uma nação democrática. Né?
Inclusive está registrado também nas manifestações do ano passado, que mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas exigindo essa transparência, né? E criticando o evento Copa do Mundo.
Eu acho que o que o Marcos disse é central e que você está lembrando das jornadas de junho. Acho que essa mudança de comportamento e de enfrentamento da sociedade com relação à crise política, de representatividade, de prioridade que a gente tem hoje, é um legado que, de fato, eu acho que é uma coincidência com a Copa. Talvez se a gente não tivesse a Copa acontecendo, claro, ela agudizou algumas questões, mas a gente estava nesse caminho, né? Num caminho de perspectiva de uma maior participação. Se a gente faz um resgate aí dos últimos 10 anos, a sociedade civil foi ela que conseguiu construir um novo marco regulatório, por exemplo, ficha limpa. Né? Foram as mobilizações de junho que fizeram com que o Senado aprovasse da forma mais rápida que se tem notícia na história a lei anticorrupção. Pois é, a ficha. E a lei anticorrupção que foi aprovada no pós-jornadas de junho das mobilizações, que é uma legislação fundamental para poder enquadrar as empresas num outro campo de clareza com relação à sua responsabilidade nos processos de corrupção. Os portais, quer dizer, a lei de acesso à informação. A gente veio construindo um processo onde a sociedade civil foi muito importante, tem sido importante. A Copa, acho que agudizou oportunizou. E agudizou essa oportunidade.
Muito bem. Reinaldo.
Eu acredito, inclusive, o que o Caio falou em relação à Copa do Mundo, ela estar acontecendo ou não acontecendo, eu acho que, na verdade, ela serviu até para, principalmente com alguma dos slogans principais que falavam um pouco em relação ao chamado padrão FIFA, que nós gostaríamos que o Brasil assumisse em várias áreas o que estava sendo exigido em relação à Copa. Mas com certeza as coisas continuariam acontecendo.
Mas aí, Reinaldo, quero ser um pouco... Eu acho que o que estava sendo dito, a gente tem que interpretar de um outro jeito, porque eu não quero padrão FIFA na sociedade brasileira. O padrão FIFA é excludente. O padrão FIFA...
Você quer construir padrão brasileiro.
Não, ostensivamente de desperdício.
É uma falácia.
O padrão FIFA, eu acho que desse ponto de vista, o que estava se dizendo é que se exige serviços públicos de qualidade. Uhum. Né? Ao fazer a comparação com a FIFA, eu ainda espero que a comparação seja simplesmente nesse plano, porque ele de fato é excludente. Né? Nós estamos vendo isso agora. Ele é excludente, ele é excessivamente centralizado. Aliás, a FIFA tem os seus históricos todos que a gente conhece.
Só com a visão mercantilista.
Então, o que o Magri colocou é importante, que uma trajetória que a sociedade civil brasileira está vivendo, e a gente, Magri, eu, você, nós tivemos a oportunidade de viver isso na nossa existência. Agora, a gente viu isso. Nós somos partícipes atuantes nesse processo. O que a gente percebe é que a Copa funcionou como na química. Você fala que você pode acelerar uma reação química tendo um catalisador. Ela funcionou como catalisadora. O processo ia ocorrer, mas poderia demorar um pouquinho mais
talvez
de tempo.
Talvez esse seja o grande legado, né?
Esse é o grande legado. Esse é o grande legado, né? E nós temos essa vantagem, né? Os grupos que sempre estão numa atitude aí muito proativa de coisa, de tentar aproveitar esse legado, porque você realmente tem aí uma sociedade que é passível de agora mobilizar-se na direção que o Brasil precisa ser mobilizado.
E deixar, né, a população acesa em relação aos problemas nossos aqui, já que temos uma eleição importante, né? Eu tenho a participação dos ouvintes, mas eu queria deixar uma pergunta de chamar outro bloco, que é o seguinte, nós falamos de marco regulatório duas, três vezes aqui, temos aqui, vocês dois já participaram da construção desse importante documento, e uma pesquisa mostra que a população acredita mais na mídia do que nas ONGs, as entidades de interesse social. O que significa isso? O marco regulatório vem também para aumentar a credibilidade dessas entidades de interesse social? Eu quero ouvir os nossos convidados depois do intervalo comercial.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o sociólogo Caio Magri e o médico Marcos Kissel, diretor, presidente do IDES. Eu deixei uma pergunta aberta aqui no bloco anterior a respeito de uma pesquisa que revelou que a população acredita mais na mídia do que nas ONGs, nas organizações de interesse social. O marco regulatório será uma contribuição decisiva para melhorar o desempenho? Porque a gente sabe, né, Caio, que acontece uma crise, compromete todo o sistema, né? Nós vimos no ano passado duas ou três ONGs aí, a imprensa cobriu, foi um horror para o terceiro setor, porque me parece que a imagem é em cadeia, né? Uma que erra e o sistema é questionado.
Não, eu acredito, acho que o Marcos vai poder falar mais sobre isso, mas eu acredito que quanto mais transparência, mais regulação e, portanto, com mecanismos de controle da própria sociedade, controles internos do Estado sobre essa relação Estado-sociedade, mais a gente vai poder ter confiança, credibilidade e transparência nesse processo. Então, acho que o marco regulatório é fundamental para avançar nisso. Agora, precisamos repensar o comportamento da mídia. Quer dizer, em torno de uma questão que é óbvio que existem problemas com as organizações da sociedade civil, desvios, etc. Bom, estamos numa sociedade onde essas questões são permanentes para todos. Você criminaliza todas as organizações, ou então dirige editoriais, posturas mais gerais de análise sobre a desconfiança que você constrói com relação às organizações da sociedade civil, eu acho isso muito grave. Quais matérias e quais mídias, de fato, estamos aqui com você, você certamente faz isso, mas quais delas fazem uma boa divulgação das boas práticas e dos bons exemplos e dos resultados fantásticos que as organizações da sociedade civil têm feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas no Brasil?
Além do observatório que eu tenho, eu não conheço nenhuma.
Quem faz isso?
E hoje,
é o contrário, né?
Não, Magri tem razão, porque hoje já é um consenso, eu quando falo aqui num consenso já em escala mundial. Nós tivemos completou-se no ano retrasado, um grande estudo sobre a articulação que havia entre o investimento social privado com a questão do desenvolvimento. Porque a gente sempre liga desenvolvimento com o dinheiro público. Como é que o desenvolvimento se liga com o dinheiro privado, que é colocado voluntariamente pelas pessoas? Foi um estudo incrível, que eu tive a oportunidade de participar, e no final desse processo, uma das coisas que foram consensuais nesse processo de coisa é que existem atividades, que é uma necessidade da sociedade como um todo, que não é cumprida nem por governo, nem pelo mercado. Existe um espaço que só a sociedade civil pode fazer. Então, independente do grau de desenvolvimento econômico, independente do grau de democracia que você pode dizer, existe um espaço de cidadania que precisa ser contemplado. Se isso é uma necessidade, isso que o Magri falou é uma verdade, você criminalizar um espaço que obrigatoriamente e tem que existir na sociedade, por um fenômeno, é a mesma coisa que você querer acabar com a humanidade porque existiu um Judas. É. Quer dizer, você não vai pegar um caso e vai dizer, olha, isso foi crime de um sujeito, né? Eu acho que isso que ele pontuou é uma coisa importante. Mas existe um outro tema que está relacionado com essa questão da sociedade civil, que é importante e que hoje está ficando mais evidente, que é a seguinte questão. Lamentavelmente, o setor ficou contaminado por algumas questões sérias de corrupção. Essas questões sérias de corrupção ligou muito um determinado segmento da sociedade civil com as questões de mau uso do dinheiro público, que deve ser combatido, inclusive, pelas próprias organizações da sociedade civil, como está sendo feito. Isso é importante. A própria sociedade civil está reagindo a isso. Não é um problema de Estado, não é um problema de mercado, é um problema para a própria sociedade civil. Nós temos que ter os nossos próprios mecanismos de autodefesa. E uma das questões sérias de autodefesa é como é que você pode criar algum sistema de certificação das organizações sociais para ter certeza que essas organizações sociais cumprem determinados padrões éticos, determinados padrões legais, determinados padrões de transparência, etc, etc.
No exterior, Marcos, as próprias organizações se certificam. Como seria aqui no Brasil?
Pois é, esse é o desafio para nós como Brasil. Agora, Dentro desta visão que a gente está falando, eu recentemente estive em Brasília e fiquei muito preocupado, porque no âmbito federal, para as organizações da sociedade civil, existem dois tipos, vamos chamar assim, de certificações que são, para mim, importantes. Uma chama-se utilidade pública, e a outra se chama o título de OSCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Existe um grupo que está com vontade de acabar com isso. Quer dizer, no momento em que eu tenho que aperfeiçoar um processo de certificação, você vê gente conversando seriamente para tirar esses elementos, porque esses elementos podem ser elementos proibitivos de acesso a um determinado recurso. Então, se minha organização não tiver o título de OSCIP, não tiver de utilidade pública, eu não posso acessar certo dinheiro público. Então, eu tiro o título para poder fazer o acesso. Então, eu nivelo por baixo e não nivelo por cima as organizações.
Esse, né, que é o grande problema dos vários governos, né? É sempre nivelar por baixo. Já que teve irregularidade em uma ou duas, eu vou cortar tudo e aí resolve, né? Cria uma legislação mais dura, punitiva.
A legislação tem que ser mais efetiva. Eu acho que a lei anticorrupção que tá em vigor agora atua sobre as pessoas jurídicas, portanto as organizações da sociedade civil também estão totalmente vinculadas a ela, ou seja, vai aumentar o processo de controle interno. Mas o Marcos Esquício disse uma coisa fundamental: nós temos que ter as nossas próprias formas de controle. E controle social que se exerce simultaneamente com a sociedade civil e com o Estado. Essa é uma questão central. Nós vamos ter, de fato, esse processo.
Gente, eu tenho tanto assunto para conversar com vocês aqui, mas eu vou abrir espaço para a participação do ouvinte. O Orlando Vieira, lá do Jardim Peri, quais estados são os mais transparentes, ô Caio? Quais estados
Olha,
são?
Orlando, eu estou aqui com os nossos dados. Não se surpreenda, não, hein? Mas em 2013, nós tínhamos Pernambuco e Ceará, como os dois estados com a mais...
Eu estou surpreendido.
Com a mais alta transparência em função dos indicadores que aplicamos, e isso se repetiu em 2014. Né? Nós temos o seguinte cenário aqui, rapidamente, para você marcar aí na sua agendinha. Pernambuco e Ceará com alta transparência, Paraná, Bahia, São Paulo e Mato Grosso e Minas Gerais com média, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas, com baixa. E levamos em conta que esse processo foi de 2013 para 2014, nós tivemos um aumento nas notas de cada um desses estados, mas eles se mantiveram nessa mesma faixa. Então, acreditamos que o processo tem sido pedagógico, tem ajudado os governos estaduais a melhorarem, primeiro, a sua base de informação e garantir de forma mais efetiva a participação da sociedade nesse processo.
Ô Marcos, a Ana Beatriz Soares, do Jardim Curisco, final do telefone 7891. Marcos, o programa Mais Médicos do Governo foi muito criticado quando anunciado. Agora está dando certo. O que o senhor acha disso?
Eu acho que o muito certo é um relativo aí, porque realmente esse é um programa absolutamente equivocado sob o ponto de vista das questões estruturais de saúde do Brasil. Você está tratando um tema seríssimo, estrutural, com uma ação mediática bastante séria, e isso está comprovado de várias maneiras, porque esse médico que está no Mais Médico é um médico que está isolado do sistema de saúde. Ele é um contemporizador dos diferentes mal entendimentos que nós fizemos com o setor saúde ao longo da história. Isso não garante que o indivíduo atendido possa ter o acesso a medicamento, acesso ao laboratório, acesso a um serviço um pouco mais especializado. Simplesmente é um fato isolado. É uma pena que uma oportunidade dessa, que eu acho que essas populações merecem ser atendidas aqui, nós estamos falando fortemente da importância dessas, de sanar essa chaga que o Brasil tem de não ter vários médicos, mas a maneira como isso foi estruturado foi uma maneira que desconsiderou uma questão mais de longo prazo, que é o problema estrutural. E nós estamos aí vivendo agora uma questão seríssima. O governo prometeu uma série de residências no Brasil para botar mais médico, não está conseguindo fazer as residências porque não tem tutores e não tem os hospitais onde eles podem ser treinados. Quer dizer, aparentemente são anunciadas questões como se fosse possível, né? Agora, eu acho que o fato de... Eu sempre acho que sempre existe um lado positivo. Trazer o Mais Médico abriu a discussão sobre a ausência dos nossos serviços de saúde para essa população. É. Nós não podemos ficar alheio à questão base e simplesmente achar que é o programa o problema. O programa aconteceu, é bom, ruim, eu posso dar uma
tentativa de enfrentar de alguma forma.
Não dá para esconder debaixo do tapete.
Muito bem, o Rogério Lourenço, do Sumaré, o Caio, ele gostaria de saber se o terceiro setor não está assumindo o papel do governo do Brasil. Você começou falando disso, né?
Não. Eu acho que nós estamos cada vez mais conscientes desse espaço que é absolutamente central na democracia, como o Marcos Kissel lembrou, dessa relação, de estabelecer essa relação de participação, de cidadania, de contribuição, de crítica e de controle sobre o Estado. Eu acho que essas são as nossas principais tarefas e desafios. É claro que eu acho que tem que se fazer uma análise mais profunda sobre momentos onde a sociedade civil tem, sim, cumprido um papel que deveria ser do Estado, e esse processo de redução do Estado como serviços e como de garantia de direitos, que muitas vezes coloca a sociedade civil numa situação absolutamente sem saída. Portanto, temos que fazer alguma coisa, não podemos deixar a história acontecer. Crianças e adolescentes, por exemplo, as políticas com crianças e adolescentes têm sido alvo de talvez a maior parte das organizações da sociedade civil atuam nesse campo. E é um campo onde o Estado brasileiro, historicamente, nos seus 400 anos, se a gente considerar, e todo o tempo que temos, sempre foi relapso, sempre foi leniente. Ele não conseguiu dar conta e responder a isso. E a sociedade tem tentado fazer. Agora, substituir o Estado não é um papel da sociedade.
Muito bem. A Rosana Salles, o Marcos, lá do Parque Peruche, o terceiro setor pode ajudar na administração da gestão de projetos do governo sem ter envolvimento partidário?
Eu acho que hoje nós estamos vivendo isso de uma maneira quase que obrigatória. O Estado está delegando para organizações da sociedade civil uma série de serviços sob diferentes formas. Por exemplo, aqui, mais comum aqui em São Paulo que a gente pode assistir é o aparecimento das organizações sociais fazendo contratos de gestão com a Prefeitura de São Paulo, com o Governo do Estado de São Paulo, etc. Mas eu tenho a impressão que essa questão de gestão é uma questão tão importante para o Brasil, porque nós somos um país que temos uma cultura muito ruim de criar quadros permanentes de gestores públicos. Isso eu aprendi muito com os ingleses. Os ingleses trocam o ministro, mas não troca o secretário-geral do ministério. Porque ele é o homem da máquina, no sentido de ser o indivíduo que foi treinado, educado, que sabe operar aquela estrutura organizacional que se chama ministério. E o ministro você pode trocar como você quiser para fazer as...
É a decisão política, né?
É, que depende da vontade política, popular, dizer, né?
Mas a parte operacional tem que ter técnico. O Brasil tem um problema sério. Muda um ministro, ele muda uma carreirada de gente técnica. E nós aprendemos a pôr técnicos que não são concursados. Portanto, são indivíduos que entram no, na máquina pública, como pode sair para a máquina privada, etc. Como se fosse uma continuidade de trabalho. Então, eu acho que a questão é uma questão importante. É essas questões básicas que o Brasil precisa enfrentar para a gente poder ser uma nação desenvolvida, né?
Muito bem. Fechando a participação dos ouvintes, a Maria Aparecida de Oliveira de Interlagos. Ô Caio, falamos muito da ação da sociedade civil. O terceiro setor é o melhor caminho para a cobrança efetiva do primeiro setor, para que o primeiro setor seja efetivamente eficaz?
Não necessariamente somente o terceiro setor, né? Nós temos que entender que o Estado tem que se relacionar com a sociedade como um todo. Então, as legítimas reivindicações do setor produtivo, dos trabalhadores, dos empresários, têm que ser consideradas nesse processo como demandas e processos importantes. E a sociedade civil tem um papel, de novo, esse papel de construir, de fortalecer o espaço da cidadania, o espaço da participação, o espaço da contribuição para a qualidade de vida, para a melhoria e para o controle do Estado. Então, sociedade civil, às vezes a gente olha um pouco... Os trabalhadores se identificam com a sociedade civil? Não, eles se identificam muito mais como uma organização dos trabalhadores, do setor produtivo, assim como os empresários. Então, acho que essas forças da sociedade devem estar presentes para poder controlar e atuar sobre o Estado.
Marcos.
Eu acho, e eu queria, me dirijo muito mais aos seus ouvintes, porque realmente o tom da nossa conversa foi um tom importante no sentido de levantar questões e contradições. E eu queria deixar uma visão um pouco mais otimista para o pessoal. O que a gente está retratando é dentro de uma visão de construção do Brasil, uma visão otimista. Eu digo isso porque nós, e o Caio pode dizer do encontro que vai ocorrer agora com o pessoal do Edson, o encontro que nós fazemos, que é o Fórum Brasileiro de Investidores Sociais, é impressionante, porque a gente faz o contato com o mundo e o mundo vem para cá, né? E a gente está levando os brasileiros, esse ano para o Fórum Mundial de Investidores Sociais, nós levamos 19 brasileiros numa delegação lá para a Califórnia. É muito interessante como é que certas práticas que o Brasil desenvolveu a partir das organizações do terceiro setor...
Então está havendo uma mudança cultural?
Quer dizer, nós estamos começando a ser visto também pela área do terceiro setor. O Brasil passou de ser um país em que as fundações estrangeiras investiam para ser um país onde as fundações nacionais estão investindo. Hoje o investimento internacional nos projetos sociais, com as ONGs sociais, não chega a 3,5%. Quer dizer, nós estamos aí com 96% do dinheiro, é dinheiro brasileiro que está impulsionando as organizações brasileiras. Isso apesar das limitações legais e do marco legal que a gente está falando. Então, eu queria deixar um processo aqui para os teus ouvintes, que o fato de a gente trazer à tona essas questões não tira...
Sobre o prisma da construção.
Da construção, quer dizer, e a gente está realmente dando um exemplo. Eu posso falar do fórum como o espaço que eu estou percebendo, e nós vamos ter agora o terceiro fórum em novembro. Uma das pessoas que acabou de confirmar a participação, vai ser por uma teleconferência, mas ao vivo, é o filho do Warren Buffett, o Peter Buffett. Ele vai falar para nós, porque ele descobriu que o Brasil está fazendo umas coisas interessantes, que não é por ser o Peter Buffett, é porque ele é uma demonstração de que mais gente está vendo o Brasil de uma forma diferente.
Muito
né?
bem. O Brasil terá outro evento esportivo, a Copa do Mundo dos Refugiados, você sabia?
Não.
Muito bem. Nesta época de Copa, os brasileiros recebem gente de todo o planeta, ainda mais. Acolhe os estrangeiros vindo da América do Sul, África e Oriente Médio, que procuram o Brasil em busca de auxílio. para lembrar o Dia dos Refugiados, no próximo dia 29 de junho haverá a abertura da Copa do Mundo dos Refugiados no Colégio Santa Cruz, na Avenida Arruda Botelho, 295, aqui em São Paulo. Os astros desse evento são os representantes, que vêm de todos os continentes, mas os times que vão jogar são do Congo, do Haiti, da Colômbia e da Síria. Belo gesto, e o Brasil jogando no time da solidariedade. Então, ao final do programa, gostei muito da presença de vocês. Começando por você, Caio, o que faltou a gente falar nesse ambiente que é importante deixar para o ouvinte do Observatório do Terceiro Setor na sua fala final?
Eu queria reiterar as palavras do Marcos Kiss. Eu acho que a gente pode, em alguns momentos aqui, tá fazendo uma análise um pouco mais dura, um pouco mais crítica, ou olhando questões que são, como a gente sabe muito bem, contradições da própria sociedade. Mas a gente tem uma expectativa de que nós estamos avançando, que a gente está mudando, o país está mudando, a sociedade civil tem se organizado de uma forma diferente, há um processo de fato de participação maior, e que a gente tem um olhar de fora também, acho que essa é uma questão importante, um olhar de fora de percepção de que o país está indo para uma outra direção, e uma direção muito mais positiva. Fortalecemos o nosso processo democrático, temos as garantias constitucionais, cada vez mais avançamos na conquista de direitos. Entretanto, a gente tem um passivo tão grande que a gente tem que recuperar isso de uma forma muitas vezes acentuada e forte. Então, fica aqui também uma mensagem de que o Ethos acredita de que a gente está, e com a participação das empresas, estamos sim caminhando numa direção de um país mais justo e mais sustentável.
Reinaldo.
Otimismo com visão crítica, né, Caio? É. Excelente o programa de hoje também, Joel. Queria deixar um abraço para todos os nossos ouvintes. Um bom jogo no sábado do Brasil, né? Que também temos que torcer para o nosso país. E uma boa tarde até terça que vem.
Marcos, você já deixou a sua mensagem de otimismo. Você quer falar sobre, novamente, reiterá-la? Ou quer deixar algum recado para os nossos ouvintes?
Não, eu acho que o teu próprio programa representa aí um espaço importante para que a gente possa ter um tipo de comunicação com o cidadão, com o ouvinte aí, que não deixa de ser um cidadão, que está passando pelas mesmas agruras, está passando pela mesma realidade, está convivendo. E é importante que ele saiba que existe uma série enorme de outras organizações que estão pensando nas questões dele, que ele não está sozinho. Portanto, se existe o otimismo por parte da organização, que o Magre está, que é o ETS, eu tenho otimismo pelo ITS, onde eu estou, é importante o cidadão comum pensar seriamente que ele não está sozinho, que tem um grupo de pessoas que estão, tanto quanto você, que é abrindo esse espaço para a gente poder conversar sobre essas coisas. Muito obrigado.
O Observatório do Terceiro Setor já está em 31 países e em todos os estados brasileiros. A produção e o Observatório agradece a participação de você, ouvinte, desses estados brasileiros e dos países. E lembramos que para curtir a nossa página no Facebook é só acessar a nossa página, que é www.facebook.com/Observatório3Setor. E também acesse o nosso portal, www.observatório3setor.com.br. Meus agradecimentos a Cristina Camilo, a Ana Beatriz Soares, a Orlando Vieira, ao Rogério Lourenço, a Rosana Salles, lá do Peruche, e a Maria Aparecida Oliveira, de Interlagos, que foram os ouvintes que ligaram para cá e formularam perguntas aos nossos dois convidados. Meus agradecimentos especiais ao Marcos Kissel, fundador e diretor do Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social, UITS. E além da presença do Reinaldo Canto também, né? Meus agradecimentos também ao Caio Magri, diretor executivo de Operações Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Ethos. A produção do Observatório do Terceiro Setor é de Ana Rogers, Maria Fernanda, Diego Scala, Sandra Porto e Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise na terça-feira, à 1h da manhã. Também estamos no Facebook, como já disse. Acesse, curta e comente os programas na nossa página facebook.com/Observatório3Setor. Se quiser ouvir novamente este programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.